Internacional.
Uma jovem de 16 anos morreu após ser baleada no centro da cidade de Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite de ontem. Outras três pessoas também foram feridas num tiroteio, né, ocorrido em uma rua onde havia uma vigília em homenagem a pessoas que tinham morrido há um ano na cidade de Salinas. Os disparos ocorreram próximo aonde eles estavam concentrados. Ainda não se sabe o motivo dos disparos. Esse fato se soma ao ataque que matou 49 pessoas na madrugada de sábado para domingo na boate Pulse, em Orlando, onde havia membros da comunidade LGBT, sobretudo latinos. A questão levantou a discussão sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Por um lado, a candidata democrata e o presidente norte-americano Barack Obama, a candidata Hillary Clinton e Barack Obama, pedem o maior controle sobre o uso e venda de armas no país. Já o candidato republicano Donald Trump tenta resgatar uma tradição norte-americana de que as pessoas têm direito às armas. E sobre essa questão do armamento nos Estados Unidos, nós conversamos com o professor da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, José dos Reis Santos Filhos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Situações de Violência e Políticas Alternativas.
Professor José dos Reis, a gente teve a retomada do debate sobre o porte de armas nos Estados Unidos, agora com o massacre em Orlando. Existe uma cultura de armamento nos Estados Unidos? Como que essa cultura surgiu lá no país?
Veja, ela, de fato, a maior parte dos analistas considera a existência de uma cultura das armas nos Estados Unidos. E se nós levarmos em consideração a história dos Estados Unidos, nós vamos verificar que isso começa a ser implantado na própria colonização dos Estados Unidos e na conquista dos territórios americanos. Na verdade, quando nós vemos esses filmes de exército americano contra índios, colonos americanos contra índios, nós já vemos ali uma parte, digamos assim, de uma ficção construída a partir de elementos que são da realidade histórica. No entanto, quando os Estados Unidos, no final do século XVIII, por volta de 1790, começa um levante contra o Império Inglês, no sentido de se estabelecer como nação, você tem na Constituição Americana, que surge naquele momento, um artigo, um pressuposto, que permite a tudo quanto é cidadão americano andar armado, de uma forma que equivale esse direito ao mesmo direito de liberdade, ao mesmo direito de ir e vir, ao mesmo direito de votar nos seus representantes.
É isso que eu queria perguntar para o senhor, porque essa facilidade de acesso que o norte-americano tem às armas, isso não facilitaria esse tipo de atentado que a gente teve em Orlando? E volta e meia a gente tem notícias assim, de ataques de atiradores.
De fato. E a própria manifestação do presidente Obama em relação ao que aconteceu agora nessa boate, ela é a expressão dessa preocupação.
Sim.
Quando o presidente coloca que a nação precisaria reavaliar a forma do acesso às armas, o que ele está dizendo claramente é, gente, nós não podemos continuar assim. E ele não está falando sozinho. Ao lado dessa, digamos assim, tradição imposta pelas lutas pela independência nos Estados Unidos, nós temos um outro elemento que não pode ser desprezado, no sentido da criação de forças favoráveis a que a posse de arma continue exatamente na maneira como está.
Sim.
Eu estou me referindo ao complexo militar-industrial.
Agora, o senhor acredita que mais essa tragédia, ela pode provocar alguma mudança na lei de armas? Porque mais uma vez o presidente veio a público falar e os dois candidatos principais candidatos, né, à presidência, já se manifestaram, a Hillary também pedindo modificações. O Trump, na verdade, pede até que as pessoas se armem mais para se defender. Mas o senhor
Exatamente.
acha que pode ter alguma mudança a partir dessa tragédia?
Se você observar a opinião dos dois candidatos, nós vamos verificar exatamente essas tensões que existem em torno do problema. O Trump, à medida em que representa um setor extremamente conservador e, inclusive, reacionário dentro dos Estados Unidos, ele vai dizer que a solução adequada para esse tipo de situação é um armamento, que a população se arme cada vez mais para se defender de situações dessa natureza. Enquanto que, por outro lado, você tem uma outra tendência da opinião pública que diz exatamente o contrário. Olha, vamos diminuir vamos restringir o acesso às armas para que nós tenhamos a possibilidade da existência de uma cultura da paz.
O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Nós deveríamos levar em consideração os efeitos positivos, ainda que limitados, do Estatuto do Desarmamento e impedir que o projeto de lei que modifica o Estatuto e que, nesse momento, está sendo patrocinada por uma parte significativa dos congressistas em Brasília, não seja aprovado, porque ele seria um retrocesso e nós poderíamos estar continuando numa trilha que é uma trilha de uma cultura da violência ao invés de uma cultura pela paz.
Não, tá
É isso.
certo. Professor José dos Reis, eu gostaria muito de agradecer então a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Super obrigado pela oportunidade de conversar e sempre que você precisar. Um grande abraço, Vinícius.
Um abraço.
Você acaba de ouvir o professor José dos Reis Santos Filho, ele é professor da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, falando sobre a política de armas dos Estados Unidos. E agora no final ele falou um pouquinho aí também sobre o nosso Estatuto do Desarmamento. Se você quiser ouvir de novo, assim como todas as reportagens desta edição do Jornal FMG que chega ao fim, você pode acessar o www.fmg.br/rádio. Dá para acompanhar tudo também pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.